digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. E os videocasts de Astronomia e Astronáutica, disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Desde a época de Galileu e seu telescópio, os astrônomos lutam com um obstáculo constante em suas observações: a atmosfera terrestre. Mas isso mudou com o telescópio espacial Hubble. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. À noite, quando você observa o céu, vê as estrelas cintilando. Isso é ocasionado pela distorção atmosférica, que são bolsões de ar que causam tremores na luz constante das estrelas. Por isso, quando temos um telescópio localizado na Terra, por mais puro que seja o ar onde ele esteja localizado, sua resolução será limitada por essa distorção atmosférica. A solução seria a colocação em órbita, portanto fora da atmosfera, de um telescópio. A história do telescópio espacial Hubble pode ser rastreada até o ano de 1923, quando Hermann Oberth, que é considerado, junto com Robert Goddard e Konstantin Tsiolkovsky, os pais dos foguetes modernos, e que publicou o livro intitulado O Foguete no Espaço Planetário, onde mencionou como o telescópio poderia ser lançado em órbita da Terra utilizando um foguete. A astronomia baseada no espaço estava apenas no início nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, período em que os cientistas utilizaram a tecnologia melhorada dos foguetes. Em 1946, o astrônomo Lyman Spitzer escreveu o artigo denominado Vantagens Astronômicas de um Observatório Extraterrestre, onde discutiu as duas principais vantagens que um observatório baseado no espaço teria a mais do que os telescópios terrestres. Primeiro, a resolução óptica, que é a distância mínima de separação entre objetos na qual eles permanecem claramente distintos, estaria limitada apenas pela difração, em oposição aos efeitos da turbulência da atmosfera que provocam o fenômeno do seeing, que faz com que a imagem de uma estrela seja alargada em decorrência dos movimentos turbulentos da atmosfera terrestre. A segunda maior vantagem seria a possibilidade de observar luz infravermelha e ultravioleta que são fortemente absorvidas pela atmosfera. Em 1962, a NASA lançou com sucesso 2 observatórios solares orbitais, com os quais fizeram uma série de observações ultravioletas de raios X e raios gama, que forneceram o aprendizado para a fabricação e lançamento de futuros observatórios espaciais. Antes disso, em 1946, o astrofísico de Princeton, Lyman Spitzer, escreveu sobre os benefícios científicos de um telescópio no espaço, acima da atmosfera turbulenta da Terra. Esse se tornaria um dos principais focos de sua longa carreira na astronomia. Em 1962, grupos científicos governamentais e industriais planejavam o próximo passo além do programa de observatórios solares orbitais. Em 1965, Spitzer reuniu apoio de outros astrônomos para um grande telescópio orbital e abordou as preocupações de seus críticos. Ele foi indicado como dirigente de um comitê para a definição dos objetivos científicos para um instrumento de grandes dimensões. Em 1966, foi lançado o primeiro observatório astronômico orbital, o OAO, da NASA, cujas baterias falharam após 3 dias terminando a missão. Em 1968, foi lançado o OAO-2, que permitiu fazer observações ultravioletas de estrelas e galáxias até 1972, que foi bem além do tempo inicial planejado de apenas 1 ano. Ainda em 1968, a NASA iniciou a elaboração de planos para um grande telescópio espacial com 3 metros de diâmetro, conhecido provisoriamente como Grande Telescópio Espacial, ou LST, na sigla em inglês, com um lançamento previsto para 1979. Os planos enfatizavam a necessidade de missões tripuladas para a manutenção do telescópio, visando justificar um investimento tão caro ao longo de um tempo de vida extenso. Em paralelo ao desenvolvimento desse projeto, caminhava o projeto dos ônibus espaciais, que viabilizariam essas manutenções. Em 1969, a Academia Nacional de Ciências deu sua aprovação para o projeto do Grande Telescópio Espacial e as audiências e estudos de viabilidade continuaram em 1970. O próximo passo agora seria aprovar o financiamento para o telescópio junto ao Congresso americano. É bom lembrar que apenas 1 ano antes, ou seja, em 1969, Neil Armstrong deu o seu salto gigante para a humanidade quando pisou na Lua e esse projeto, que ainda estava em andamento e teria outras missões, já havia consumido muito do orçamento do governo americano. Além disso, após o ápice do programa com a Apollo 11, os orçamentos para a NASA começaram a ser reduzidos, pois o interesse do público americano pelo programa Apollo começou a diminuir. Por isso, os planejadores do Grande Telescópio Espacial tiveram que realizar os seus projetos sob restrição orçamentária. Tendo em vista os vários questionamentos do Congresso a respeito do orçamento proposto, impondo vários cortes nas fases de planejamento, várias medidas de downsizing foram consideradas, como a diminuição do espelho primário, do número de instrumentos científicos ou do número de peças de reposição criadas, além dos testes realizados. No próximo episódio, ouviremos quais foram os cortes feitos no projeto devido à redução do orçamento, além de como foi o início da construção do telescópio. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo, com qualquer valor, acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast de Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!